Nesta manhã, eu falo com a especialista agronômica da Neta Fim, Gabriela Terra, e nós vamos falar sobre um assunto diferente. Nós vamos falar sobre cafeicultura. Por que que nós vamos falar nisso? Porque além de ter muita gente que utiliza a cafeicultura para consumo próprio, nós, quem sabe, daqui a pouco não vamos também estar plantando para comercializar. Eu quero dar bom dia à Gabriela e agradecer por ter aceito o nosso convite e estar participando conosco do Rumo ao Campo. Bom dia.
Bom dia, Mirelle. É um prazer estar participando aqui do Rumo ao Campo com você nessa manhã. E vamos falar de café, né?
Não vamos só tomar café, vamos falar de café.
Com certeza.
Bom, a cafeicultura brasileira, ela está se transformando, né? O pessoal está muito exigente. E o nosso café, o café brasileiro, ele é muito bem visto no exterior. Aqui que nós devemos isso, Maria, oh, perdão, Gabriela, eu leio pensando na Mariana.
Então, a cada ano que passa, né, o mercado global e também o nacional, ele vai ficando cada vez mais exigente, tanto nos aspectos físicos, né, um grão mais graúdo, eles estão aprendendo um pouco mais sobre café, né, porque no passado, agora isso está mudando, mas no passado muito se ficava o café ruim aqui no Brasil, aquele café que tem mistura, que tem palha, que tem pau, que tem pedra, né? Então, os consumidores estão cada vez mais entendendo, né, o que que é um café de qualidade, né? E isso é bom, né? Que o café está ficando muito no Brasil, também o consumidor estrangeiro também busca cada vez mais esse café de qualidade, né? E isso é bom também para o produtor, que valoriza ainda mais o seu produto final, né? Que a gente sabe que o Brasil ele produz aí excelentes cafés, pensando no café arábica em si, o Conilon também tem excelentes cafés Conilons, mas como eu trabalho mais voltado para o café arábica, a gente tem regiões aí que produzem cafés de excelente qualidade, sul de Minas, Cerrado Mineiro, interior de São Paulo, que é uma região ali da Alta Mogiana. E os produtores vêm cada vez mais buscando aí tecnologia, buscando se aperfeiçoar na produção de cafés especiais, né? E os consumidores também cada vez mais entendendo, né, Mirelle? Entendendo o que que é um café de qualidade.
Verdade, e nós precisamos disso também, não é? E creio que o café, claro, ele é mais delicado, vamos dizer assim, para plantar, mas ele não tem tanta dificuldade de se manter numa lavoura, eu vou colocar como lavoura de café, do que soja, trigo e outras plantas, não é?
Na verdade, eu vou contar um pouquinho do café aqui. Vamos pensar no café desde o plantio, né, até a xícara, né? Claro, assim, os cafeicultores têm grandes desafios aí para se produzir um café de qualidade, né? Em um processo, primeiro na escolha da variedade, uma variedade que realmente responda à região que ele está produzindo. Se é um produtor que vai mais na pegada de qualidade, é um café que responda também nessa questão de qualidade. E, na verdade, diferente da soja e do milho, que o ciclo é muito rápido, o café ele é bem diferente, né? Você planta o café, é uma lavoura que vai durar aí 15, tem lavouras até de 20 anos. Então, você pensa que o berço ali, o trabalho de base, ele tem que ser muito bem feito, né? Estruturação de solo, correção de solo, adubação de base, escolha de uma variedade adequada para a região, né? Estudo de pragas, doenças da região, para também escolher uma variedade que ela seja tolerante ou resistente aí, a esses fatores, né? E quando você planta o café, você não colhe, né, Mirelle, na primeira safra. Isso é um desafio. Você investe muito, né, nesse plantio, variedade, muda, tal. E você vai colher aí numa área de sequeiro, pensando em sequeiro, em 4 anos para você ter uma primeira colheita. Realmente assim que traga retorno para o produtor, tá? Se a gente pensa numa área irrigada, por exemplo, ele consegue encurtar um pouco mais essa colheita. Com 2 anos e meio, ele já consegue fazer uma colheita que ele consegue comercializar. E tem todos os cuidados, né? Pensando nessa trajetória aí do café, o cuidado no plantio, o cuidado nos tratos culturais. Então, com 2 anos e meio, começar uma produção em larga escala. E cuidados também na entrega do fertilizante, em buscar uma cafeicultura mais sustentável, cada vez mais, né, mais rentável para o produtor. E um fator que a gente não controla 100%, que é a questão climática, né? A gente tem passado por desafios aí na cafeicultura nos últimos anos, no viés climático. O principal ponto aí foi geada, que eu acredito que vocês ouviram falar, né? Nos últimos 2021 a gente teve uma geada muito significativa nas regiões, uma grande quebra de safra devido à geada. E um outro fator é o fator disponibilidade hídrica, né? Distribuição de chuvas aí para a produção do café. O cafeiro ele exige aí 1.200 mais ou menos milímetros de água no ano para se produzir. Só que essa chuva ela tem que ser bem distribuída e não é o que acontece nas regiões que se produz café. Falta chuva ali, nos últimos anos tem faltado chuva nos períodos mais críticos para a produção de café, que é o quê? A florada e o enchimento de grãos. Que o que que o produtor quer? Que é um grão e o consumidor também, um grão maior, um grão mais graúdo que a gente fala, né? Que ele vai ter mais teor de açúcar, ele vai ser um grão que vai ter uma torra uniforme. E nos últimos anos não foi isso que teve. A falta de chuva no enchimento de grãos, ela resultou aí num café que a gente fala um café xoxo, um café mal granado, um café desuniforme, um café que deu um baixo rendimento na colheita. Então, cada vez mais os cafeicultores têm que buscar tecnologias, têm que buscar soluções que auxiliam aí a reduzir e a minimizar essas perdas, né? E uma delas é a irrigação. Então, contando um pouquinho da trajetória do café, claro que assim, tem toda a questão de beneficiamento, né? A gente separar uma classificação física, separar os grãos mais graúdos dos grãos menores, separar impurezas como pau, pedra. Então, tem toda uma trajetória aí até chegar ao café na xícara que a gente toma.
Por isso que o café anda tão caro.
Exata.
A gente brinca, mas na verdade, tudo isso ele chega até a gente, que é o consumidor final, não é? De alguma forma, a gente acaba pagando as contas.
Exatamente, exatamente. Assim, o custo de produção também, né, Mirelle, subiu, né, nos últimos anos. Se a gente pega, eu na verdade fico sediada aqui na região do sul de Minas, e aqui tem muito café de montanha, né? Quando a gente pensa no café, aquele café de montanha, a gente está muito difícil questão de mão de obra. Então a gente também tem que otimizar isso. Os custos subiram, essa questão climática também é um desafio, mão de obra cada vez mais escassa. Então, trazendo um pouquinho para o viés da irrigação em si, por exemplo, um produtor que iria, porque a gente faz 4 parcelamentos de adubação numa área de sequeiro, numa cafeicultura de sequeiro, a gente parcela aí em mais ou menos 4 adubações no ano. E se pensar numa região aí de montanha, o produtor vai ter que achar mão de obra para fazer essa adubação manual, colheita manual. Então, assim, com a irrigação, ele consegue também fazer a adubação via irrigação, via fertirrigação, né? Além dele parcelar mais essa adubação durante o ano, que é muito bom para a planta, né? A gente consegue entregar aí, por exemplo, no enchimento de grãos, entregar potássio, que é muito exigente para a planta, um boro. Ele também consegue reduzir essa mão de obra, porque ele precisa de uma pessoa misturando, diluindo ali o fertilizante e entregando ali direto na boca das plantas, que são as raízes. Então, assim, hoje, assim, produzir café é um desafio muito grande, devido a esses fatores que eu estou te falando, climático, mão de obra, né? Realmente é um desafio grande e isso impacta, igual você falou, no cliente final, né? E a gente está produzindo cafés de qualidade superior, cada vez mais buscando mais qualidade e esse entrave aí que é a questão de custo de produção e fatores climáticos, isso impacta o valor lá na prateleira depois, né?
Na verdade, todas as culturas elas têm problema de água, vamos dizer assim, porque sem água nenhuma cultura vai para frente. Mesmo irrigando, se não houver de onde tirar água para a irrigação, nós também vamos ter problema.
Exatamente. É um outro ponto que assim a gente conversa muito, né, com os produtores, até de grãos também. A gente tem trabalhado muito com grãos, Mirelle, no viés assim. Se a gente tem uma área que tem o pivô central e tem os cornes ali, que a gente fala, né, as calcinhas, muito chamado como calcinha, a gente trabalha com gotejamento subterrâneo para ter uma área 100% irrigada. Só que assim, é um trabalho que a gente faz também de conscientizar o produtor, de fazer um planejamento, de estudar bem o investimento, fazer um planejamento, né? Se eu tenho água disponível, se eu tenho energia, e usar o mais importante, né, que é a nossa função em campo, usar esses recursos de forma sustentável, né? E que seja rentável no final do dia para o produtor. Então é um viés importante. Se eu tenho irrigação, eu usar essa água de forma sustentável, né?
Exatamente. Eu estava lendo o release, aumenta 100% a tecnologia de irrigação, aumenta em produtividade, eu quero dizer.
Até no trabalho que a gente fez, né, num produtor ali do interior de São Paulo. Ele sofreu muito nos últimos anos com esses fatores climáticos. Então, a gente teve um comparativo ali do sequeiro com o irrigado. E nessa área, a gente faz o acompanhamento tanto com sensores de solo, um acompanhamento agronômico, né? E um acompanhamento de balanço hídrico. Então, essas ferramentas ajudam a gente tomar a decisão, entregar água e fertilizante no momento certo, na quantidade certa. Isso é muito importante. E, claro, tem todos os tratos culturais, né? Só que nesse caso, ele aumentou, teve o dobro de produção na mesma área, né? Comparando sequeiro com irrigado. E quando a gente pensa em café, Mirelle, o investimento ele se paga na primeira safra. Então, assim, nesse caso, em muitos outros casos, no caso do café, ele pagou o investimento da irrigação na primeira safra. Então, no caso, ele passou aqui de 30 sacas por hectare para 60 sacas por hectare, irrigando e fertigando, claro. Com todos os tratos culturais bem feitos, né? Ele tem um manejo muito bem feito ali e o manejo da irrigação também, porque assim a irrigação sozinha ela não faz milagre, né? É um conjunto de tecnologias, só que também se não tiver água, a gente fazer um bom manejo, a gente não consegue ter um sucesso igual ele teve ali. Então foi várias tecnologias ali que ele conseguiu ter esse incremento de produção, né?
É, mas isso também depende da tecnologia que vai usar na irrigação, e isso vocês conhecem bem, né?
Sim, com certeza. Hoje a Netafim é uma empresa israelense, né? Com mais de 50 anos aí de experiência, líder mundial em irrigação localizada e soluções para irrigação. E a gente trabalha, tem bastante experiência não só com a cultura do café, mas fruticultura, grãos, né? Cana-de-açúcar, citros. E assim, além de entregar um bom produto, na verdade, é entregar uma solução que seja economicamente viável para o produtor, que realmente atenda o tipo de solo, a cultura. Então, antes de fazer um projeto de irrigação, é importante sempre buscar uma empresa idônea, né, que leve tudo isso em consideração. Questão da agronômica em si, né, cultura, solo, região, questão hidráulica de projeto, isso é muito importante, para no final do dia ele ter um projeto que realmente seja funcional e que entregue o que a planta precisa e que ele tenha rentabilidade no final do dia, né?
Interessante porque Israel a gente sabe que tem seca, né? E trazendo essa tecnologia de lá, certamente só tem que dar coisas boas. As pessoas procuram a Netafim, que é a empresa responsável por essa tecnologia, por onde?
Olha, a gente tem as redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, Netafim Brasil, e também tem o site www.netafim, Netafim Brasil, né? Se procurar no Google, a gente consegue achar. E lá tem todos os representantes, a gente tem representante em todo o Brasil, tanto no sul do Brasil, norte, né? Então, lá tem todos os representantes de cada região, né? Se você estiver procurando uma solução de irrigação para a sua cultura, seja café, seja fruta, né? É interessante, entrar em contato, né? E buscar essa solução.
Interessante que não é só para o café, mas também para os outros grãos. Isso já é mais interessante, creio, para os nossos produtores aqui. Uma pergunta que me ficou na cabeça é: se eu resolver, por exemplo, fazer uma lavoura de café, quanto tempo, se eu plantar, eu não sei que época se planta o café, mas se eu plantar agora. Agora que eu digo no próximo período de planta, quanto tempo o pé de café ele vai levar para produzir a fruta café?
Então, se a gente pensa numa produção de sequeiro, o que que acontece? Ele demora. A gente tem até uma fala, né, que os cafeicultores falam que o primeiro ano é para beber, não, o primeiro ano é para ver, o segundo ano para beber e o terceiro para vender. Se você produzir esse ano, no ano que vem ele vai dar uma catinha, que eles falam, então nem compensa a mão de obra para colher, de tão pouco que é. No terceiro, ele dá uma cata bem pouco, assim, coisa de 3 sacas por hectare, coisa pouca, que aí eles falam que é o para beber, né? E na quarta produção, que é uma safra significativa para comercialização, no caso do sequeiro, né? No irrigado, como a gente irriga desde o início, entrega água, fertilizante ali na boca da planta, a gente consegue reduzir esse tempo aí para 2 anos e meio, 3 anos, tá? Para ter uma primeira produção significativa. E assim, a gente planta o café, geralmente os plantios eles acontecem ali em novembro, dezembro, na época mais chuvosa que tem, justamente para não ter perigo dessas mudas morrerem em campo. Agora, quando a gente trabalha com projeto de irrigação, a gente já consegue. Tem gente plantando em fevereiro, em março, café irrigado, porque ele não vai ter, não vai estar tá sujeito, né, a faltar água ali naquele bebê, né? Que é um bebê ali, depois que a gente planta.
Entendi. Bom, a nossa época de chuva está chegando. Veja bem, então podemos plantar agora.
O importante é assim, Mirelle, é sempre, se o produtor quiser investir em café, né? Fazer um estudo da área é muito importante, ter uma pessoa que entenda da cultura, que entrega uma variedade responsiva para a região que vai ser plantada. Um estudo da região também, se não tem perigo de geada, tudo isso é bem importante. Então, se o produtor pensa em investir na cafeicultura, procure alguém que realmente entenda da cultura e que possa auxiliá-lo aí a tomar essas decisões, né?
Beleza, que maravilha. O que eu fico muito impressionada porque eu estou aprendendo agora, né, nesse último ano, com o rumo ao campo, a lidar com a terra. Porque até então só a terra, como eu sempre digo para os nossos ouvintes, até então era só a terra embaixo da unha quando eu mexia em alguma planta, mas muito raro também. E eu fico muito impressionada porque nós temos produtores de tudo. E sem o produtor, nós, simples mortais, nós não teríamos nada. Nós não teríamos o alimento, nós não teríamos os pequenos prazeres, que eu chamo, porque café é um pequeno prazer que nós temos. Aí, antes tu estavas falando que está em Minas. O café de Minas é o melhor café que existe de todo o Brasil, que a meu gosto, entende? Então, nós temos que levantar as mãos para o céu com esses produtores de todos os tipos de produtos, né? Os produtores de animais, os produtores de leite, os produtores de grãos, porque são eles que fazem com que a gente consiga estar aqui conversando hoje e amanhã estarmos conversando sobre outros assuntos, porque são eles que nos fazem andar. Né? Nos fazem viver e sobreviver, porque o alimento vem deles.
Com certeza, assim, o produtor rural, o cafeicultor, né, o produtor de soja, eles são muito importantes para o mundo, na verdade. É o que alimenta o mundo, é o que gera emprego, é o que gera renda para o Brasil. Isso é muito importante, e o que faz a gente trabalhar e buscar, né, apoiá-los a cada dia que passa, né? E com certeza a agricultura, não só para o Brasil, mas para o mundo, ela é muito importante. É o que alimenta o mundo, né, Mirelle?
Exato, é o que faz girar a roda do mundo, né? Não é
Com
o dinheiro.
certeza.
Não é o dinheiro que gira a roda do mundo, não. É o alimento produzido por todas essas pessoas. Eu quero te agradecer muito, Gabriela, por ter conversado comigo nessa manhã. Certamente os nossos ouvintes vão gostar também. E eu gosto sempre de trazer temas diferentes, porque a gente tem que saber que no mundo não existe só soja e trigo. Existem também outras formas da gente correr, né? Porque o dia que nós não pudermos mais plantar a soja e o trigo, nós temos café, nós temos o fumo, nós temos as árvores frutíferas, nós temos diversas coisas que nós podemos fazer na vida, né? Para tudo tem um jeito.
Com certeza, Mirelle. Foi um prazer bater um papo com você aqui no Rumo ao Campo. Se quiser tomar um café também, vem conhecer a região cafeicultura aqui. Fica o convite, né? E é isso aí. Não tem só. Claro, todas as culturas são muito importantes, mas o Brasil é assim, a gente é privilegiado, né? A gente tem várias culturas, a gente tem várias culturas. E que a gente pode trabalhar diferentes tipos de clima, então isso é muito muito rico, né? A agricultura brasileira é muito rica.
Exatamente. Muito obrigada, te agradeço mais uma vez. Falei com Gabriela Terra, que nos deu uma aula aí sobre cafeicultura. Muito obrigada e um bom final de semana e uma ótima semana.
Obrigada, Mirelle.